Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar do mesmo jeito de sempre, te pedindo para seguir nas redes sociais. @ podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Tem a gurizada aqui de Porto Alegre mandando muito bem no podcast. Por lá, eles ajudam a galera a apresentar seus trampos no rap, hip hop, stand-up comedy e muito mais coisa interessante. Hoje nós vamos conversar como isso começou, para onde isso vai. E para conversar aqui comigo, eu recebo hoje o Neon e o Roger do Pod Highcast.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
E aí, gurizada, como é que estão as coisas por aí?
Tudo certo. A gente já começa?
É, eu tô tentando imaginar a musiquinha.
Eu vou facilitar pra vocês, então. Como eu falei, tá hoje aqui o Neon e o Roger. Então vamos começar pela ordem que eu chamei aqui mesmo. Começa o Neon se apresentando aí, dando o oi aí, e depois o Roger pra galera diferenciar as vozes já, e pra ficar mais fácil da galera entender o nosso papo.
Saudações, família. Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui quem fala é o Neon. Me apresentando rapidamente, eu sou o Neon, tenho 29 anos e sou desenvolvedor. A gente começou o Pod Highcast faz umas 7 meses. E estamos aí na luta para tentar ajudar a cena artística do Sul.
Meu nome é Roger, eu sou bonito, 28 anos.
E... Mentiroso.
Mentiroso. E, cara, a gente começou com esse projeto no finalzinho do ano passado e até agora foi uma loucurada. E, tipo, a gente tá aprendendo muito e eu tô achando o cara muito foda, muito massa.
Pode falar palavrão, né?
Pode falar palavrão. Só não exagerem. Mas assim, ó, eu quero perguntar uma coisa pra vocês de começo já, pra gente dar o crédito pra galera. Eu sei que o podcast não são só vocês dois, né? Tem mais gente. Quem é que é o resto da galera que faz com vocês aí?
Então, hoje é eu e o Roger, como hosts, né? Nós somos sócios. E aí, por trás das câmeras, tem o Davi e o Carlos, que são nossos parceiros. E o Davi é o cara que cuida do áudio e o Carlos é o cara que cuida do vídeo. Hoje em dia, com o ao vivo, é mais o Davi que faz, né? O Carlos mais deixa tudo configurado ali nas câmeras.
Às vezes ajustar um pouco da iluminação aqui. Mesmo que a gente começou faz pouco tempo, sabe? Então a gente ainda tá também aprendendo um pouco até com os guris ali, como... Tipo, como saber se o áudio tá bom, como saber se a iluminação tá boa também, né?
O formato de vocês lá é pro YouTube, né? Vocês transmitem ao vivo no YouTube, né?
Isso, hoje é live pro YouTube apenas.
A gente até andava colocando os episódios também em outras plataformas, como Spotify.
Né, a gente coloca em todas, né? Mas o ao vivo é pro YouTube.
A gente deu um foco pro YouTube, que às vezes a gente tava conversando e às vezes eu ficava pensando, cara, como é que... essa parte vai ficar no Spotify, sabe? Tipo, pro pessoal imaginar o que a gente tá mostrando ali, por exemplo.
É, tem muita coisa visual, né?
Eu escuto bastante podcast esse igual de vocês, assim, né? Tipo, Flow. Flow é um que eu escuto bastante. Porque eu gosto, o meu jeito de escutar podcast é, tô, sei lá, jogando videogame, né? Daí eu curto escutar podcast e gosto de um... Eu acho legal essas entrevistas mais compridas, assim. E realmente, cara, tem coisas que os caras falam lá e que é bem visual, mas raramente depois eu vou olhar no YouTube, assim, o que aconteceu. Mas é legal. O podcast de vocês, a gente, pra explicar, assim, de uma forma bem simples de entender, ele é naquele formato do Flow, né?
Exatamente. É. Na real, a inspiração maior, assim, pra começar foi o Flow. A gente já queria alguma coisa do gênero, só que não sabia o que. O Flow foi o que deu o pontapé, assim.
Mas acho que, tipo, o que a gente acabou focando e visando também foi um pouco diferente do Flow, porque a gente realmente queria ali conversar com o pessoal que tava, tipo, com projetos em andamento, que, tipo, não tava lá no topo, sabe, da cadeia, lá no eixo.
É que o formato é igual, né? O que muda é só a ideia de quem a gente vai conversar. Diferente deles querem conversar com pessoas que já têm um trampo na internet, né, bem sucedido, digamos assim. A gente quer conversar com pessoas aqui da cena do Sul cena artística, né? Não só na música, para que ajude eles a elevar o nível da carreira. É foda porque a gente não é nada, porra, gente, não é grande.
Mas, ajudar a divulgar, né?
Ajudar a mostrar o trabalho, né? Porque não sei se a gente consegue ajudar a divulgar ainda, mas a gente consegue pelo menos trazer a visibilidade de quem conhece o artista e quer conhecer o cara por trás do som, né? O cara ou a mina, no caso.
Ô, cara, mas pode ter certeza que ajuda, assim, por mais que o podcast de vocês é recente. Cara, tudo ajuda. Eu penso assim, sabe? Tudo ajuda. Toda essa ideia compartilhada, isso que vocês fazem de tá divulgando os caras. Porque pensa, cara, daqui a pouco não precisa milhares de pessoas. A gente quer, obviamente, que milhares de pessoas vejam. Daqui a pouco é uma pessoa que vai ver e vai dar uma oportunidade pro cara. Uma pessoa que vai ver e vai começar a gostar daquele som, do trabalho que o cara faz. Já fizemos o serviço que a gente tinha, né? Já cumprimos a nossa missão.
Ah, sim. Não, a gente fica felizão da vida porque... Acho que foi o Júlio e o Kiko, que foi um dos primeiros que a gente conversou. Eles mandaram pra gente uma mensagem de um cara que falou: ah, conheci vocês através de um podcast aqui do Sul, o PodRcast, e acompanho o trabalho de vocês, é muito legal e tal. Daí a gente ficou feliz que a gente conseguiu, pelo menos, levar a música de alguém pra uma pessoa que eu não conhecia, né?
Ah, mas...
O que eu gosto também é que, tipo, até com essa questão do ao vivo, sabe? Eu acho legal de ver que é uma outra janela, um outro espaço que os próprios fãs daquele artista ou pessoas que têm interesse por ele ali, pode conversar com ele também, sabe? Pode dialogar com ele, com a gente, é claro.
É,
também,
tem interação na hora, né?
É, tem uma interação na hora.
Ah, vocês têm o chat aquele de perguntas acho também?
Tem.
Sim, sim.
É, como a gente não é bombado e não tem como a gente escolher quem que a gente vai ler, a gente lê tudo que receba, né?
Cara,
não é aquele chat flow, chat pode pá.
E já passaram alguma ruim nessa do ao vivo aí? Alguma coisa aconteceu assim que tiveram que se virar nos 30, não?
Cara, os retornos, meu.
É, mas durante, né?
Ah,
durante, a gente teve problema de retorno depois de terminar, assim que a gente viu que tava com retorno no começo, né? Mas acho que o único problema acho que foi com a Carol, né? A Carol Delgado, comediante, porque deu tudo de errado. Tudo que podia dar errado, deu errado naquele dia.
Será, cara?
Cara, então, primeiro que a gente tava trocando de... entendi. Demorei, mas entendi.
Piada interna, né, cara?
Piadas internas. E, cara, eu e o Roger, a gente tenta não fazer piadas internas no nosso podcast. Uhum.
Né? Na real, eu não ia lembrar, meu.
Porque senão foge um pouco, né? Dos ouvintes.
Pô, Nel, tu acabou de me dar uma mijada no meu próprio podcast, cara. Cara, puta merda. Esse foi o pessoal do PodRcast. Vamos acabar por aqui.
Não, eu fiz uma crítica construtiva. Né?
Caraca, é muito bom.
Ô, cara, tu acabou com a piada da Amy White que eu ia fazer depois. Tu acabou de me dar uma broxada agora, velho. Pô, não vou nem poder fazer a piada da Amy White.
Porra, tu fala Amy White brochada na mesma frase, já tá errado.
Pra, pra galera aqui, que um dia nós estávamos conversando e os guris disseram assim: ah, a gente trouxe uma mulher aqui especialista em buraco negro, daí eu perguntei se era Amy White. A gente ficou com essa piada aí. Mas eu não vou fazer ela agora.
E eu demorei pra entender.
Mas, ô, meu, tu tava contando aí com a do dia da Carol Delgado que deu problema.
Ah, é que eu... Cara, é tudo uma grana forte, né? E aí a gente trocou o equipamento que fazia a live. E aí no equipamento que a gente faz a live, que foi um PC que eu comprei recentemente, a gente não tinha testado num outro ao vivo, só testado, sabe? Mas sabe que na hora de botar em prática é sempre um problema, porque sempre acontece uma coisa que não aconteceu nos testes. Né? E às vezes acontece um negócio que não tava dando problema antes, entendeu? Simplesmente na hora que tu vai gravar, deixa, deu problema.
É sempre só naquele momento, tá ligado? No momento que tu realmente precisa do negócio funcionando, que ele te abandona.
Ô, meu, vamos voltar umas casinhas ali. Qual é a profissão de vocês fora do PodRcast? O que, que vocês fazem da vida, cada um?
Eu, o Roger, né? Eu trabalho como tester, né? Numa empresa de logística, que, tipo, eu pego e testo pra eles o site deles, né? O funcionamento. E também do aplicativo do celular.
Mas tu é formado em Direito, né, Roger?
Sou formado em Direito. Tu viu, cara? Tu vê, né, cara? Olha a distância de áreas que é. Na real, tipo, eu fiz direito mais porque o pai queria que eu fizesse direito, tá ligado? Porque na época que eu fui, tipo, escolher a faculdade que eu ia fazer, eu nem... Cara, eu acho que eu tinha uns 18 anos, eu nem imaginava, tá ligado, como era o mundo. Então, foi muito naquilo, tipo, bah, meu, o que será que eu faço? Aí o pai falou, tipo, meu, faz direito, tá ligado? E deu, tá, beleza, então. Aí depois que eu terminei de fazer direito, que eu comecei a pensar, tipo, pô, eu não quero trabalhar com isso, tá ligado?
Mas já tô aqui, né?
Né? E, mas daí, tipo, aí eu conversei com o Neon, né, que ele tava trabalhando nessa empresa também naquela época. E daí ele me chamou e, tipo, bah, meu, trabalhar com a área de tecnologia, que é uma área que eu já gosto, bah, é muito foda, tá ligado? Tipo, é muito bom. Eu acho que, tipo, eu entendo a ideia de, tipo, tu pegar e ter um trabalho que te dê uma boa grana pra te ter uma boa vida, mas, tipo, eu acho que, tipo, nada supera a questão de tu fazer algo com alguma
sentir
coisa que
bem,
tu goste, né?
Ser feliz.
E, tipo, bah, eu gosto muito de tecnologia, então, bah, é isso aí, né, meu?
Até tamo leve, virtual, né, Roger?
Ué! Meu web namorada, meu.
E tu, Leon, além de ser o censor dos podcasts...
Como assim um censor dos podcasts,
censura?
Cara? A censura?
Que censura, podcast.
Ah, dá pra ver. Então, eu sou desenvolvedor. Basicamente, o que o Roger testa foi eu que fiz.
Pô, que equipe, hein?
Mas hoje não mais, tá? Hoje eu troquei de empresa. Indiquei o Roger e vazei, tipo isso.
Não, tu percebeu?
Mas eu... Mas basicamente eu desenvolvo sites e aplicativos. Qualquer tipo de site, qualquer tipo de aplicativo. E é isso. Esse é o meu trabalho hoje em dia.
Sabe que falando sobre essa questão de, tipo, nossos trabalhos, assim, tipo, mesmo que a gente trabalhe com alguma coisa relacionada à tecnologia e internet, a gente não trabalha, tipo, nada com comunicação, tá ligado? Tipo, não tem o foco específico dos nossos trabalhos, não é comunicação. Isso é um negócio que eu ficava pensando no início do podcast, tipo, se a gente ia conseguir, tipo, ter um papo tranquilo e tudo mais, mesmo não, tipo... Pertencendo a uma área que geralmente tem mais a ver com pessoas introvertidas, tá ligado?
Não, massa.
E, tipo, foi muito tranquilo o início. Tipo, até agora eu acho que a gente tá conversando bem. Pá, meu, eu melhorei muito a conversar com as pessoas desde que a gente começou.
É que tu começou a treinar, né, cara? O cara começa a treinar, né?
Eu não sei se pra ti é assim também.
Não, eu fui desenvolvendo mais habilidade, assim, nessa questão de conduzir um pouco a conversa com quem eu não conheço, digamos assim, com pessoas que eu não conheço, e fui ficando menos ansioso nessa questão da gravação, né? Antes eu ficava muito ansioso. Mas sabe que uma coisa que me ajudou bastante foi diminuir o tempo dos episódios também, né? Eu acabei diminuindo eles por uma questão da retenção, né, das pessoas no episódio, mas me ajudou porque antes, pra mim, um episódio bom, ele tinha 1h20, digamos assim. Então chega um certo ponto ali que tu...
Aí o cara às vezes precisava pegar
esse gastar. É, que tu esgota, né? Eu tive um convidado uma vez que eu tinha feito algumas perguntas e coisa e tal. E em 15 minutos ali eu tinha feito todas as perguntas. Porque eu perguntava assim, ah, vamos supor, né? Teu trabalho é legal? E a pessoa dizia, sim. Aí mata o cara, sabe? E como é que tava lá, não sei aonde? Legal. Ah, daí me quebrou, assim, cara. Eu tive que encher linguiça, né?
Às vezes tu tira uma pergunta muito, muito massa pro convidado e o convidado... Sim. É. E acabou. E aí, tipo, te pega desprevenido porque tu pensa... Bah, ele vai trocar uma ideia, vai falar um pouco e daqui a pouco a gente já engata o outro. Mas daí ele fala o sim, dá aquele, tipo, 2-3 segundos, tipo, ninguém fala nada, né? Porque a gente não espera aquele sim seco. Pra depois a gente conseguir pensar... Tá, agora tem que fazer outra pergunta, porque não rendeu.
Rendeu essa. Mas, tipo, esse era um negócio que, tipo, é um dos motivos que eu pego e, às vezes, tipo, pesquiso bastante, tipo, mesmo, assim, eu praticamente estudo a pessoa, tá ligado? Porque, às vezes, isso me dá o medo de não ter o que conversar por não saber o que perguntar, sim, sabe? Mas, tipo, às vezes, tipo, mesmo que eu leia tudo sobre a pessoa, quando eu vou conversar com ela... Tipo, vem novos assuntos enquanto a gente conversa e o negócio flui muito bem, sabe? E, tipo, eu acho que isso é um dos negócios que eu acho mais foda de conversar com as pessoas. Porque, às vezes, tu se prepara muito e quando vê, às vezes, tu percebe que, tipo, às vezes nem precisa ter se preparado tanto, porque assim tu consegue, tipo, se surpreender, a pessoa pode te falar sobre coisas incríveis também, tá ligado?
Sim.
Tu vê isso na hora.
Mas, ô, Roger, tu sabe que eu acho que isso é resultado de tu ter te preparado tanto, entendeu? Tu tá... Tu, tu tá bem confiante, assim, e a pessoa não consegue te pegar, digamos assim, desprevenido, vamos supor, que não foi meu caso, que nem nessa conversa que eu contei agora, bah, cara, chegou num ponto que eu não sabia mais o que fazer, comecei a falar sobre outras coisas, assim, daqui a pouco, na edição, lá depois, as pessoas nem notaram, assim, mas foi bem no sufoco o negócio, assim, cara.
Mas, cara, eu acho que saber tudo do convidado também é um problema.
Por que tu acha, não?
Porque aí nada te pega de surpresa, entendeu? E aí não cria aquele... Tipo, quando a gente descobre uma coisa na hora, eu acho que automaticamente a gente já começa a criar mais questionamentos. Uhum. Que nem tu lê um negócio e aí quando tá lendo algum texto, tá, mas e isso, uhum, e aquilo, e sobre tal coisa... E aí quando tu vai conversar aquilo sobre alguém, sendo que tu já sabe, e ele te conta uma coisa a mais, tu não tem tanto a prática de fazer tantas perguntas como tu foi questionador na hora que tu tava lendo, entendeu? A questão da surpresa, eu acho que até ajuda nessa parte.
É, com certeza. Eu acho que isso também passa pro público, né? Ainda mais quando que a gente trabalha com a parte de visual. Eu acho que uma surpresa, uma coisa assim também...
É a reação, né?
É.
O cara, e essa questão de aparecer na frente da câmera, assim, como é que foi isso aí pra vocês? Porque, assim, ó, a imagem que a gente tem dos caras que trabalham com tecnologia é o cara mais introspectivo, assim, né? O cara mais... que não gosta muito de aparecer, digamos assim. Daí, pra vocês, foi tranquilo, assim? Foi natural, assim? Porque a ideia de vocês já foram direto pra frente da câmera, não tiveram a voz de vocês chegando antes e tudo. Como é que é pra você isso aí, cara?
Foi natural, né? Porque eu sou uma estrela, né?
Ela é bom, cara. Isso aí recortado fica legal, né? Eu sou uma estrela. Foi natural porque eu sou uma estrela.
O Scott, né?
Ah, o Scott ficou top.
Tipo, no começo a gente até ficou meio assim, mas quando a gente começa a trocar a ideia... começa a conversar, a gente esquece as câmeras. A gente lembra que tá sendo filmado e que a gente tá sendo gravado, né? Então a gente mais se preocupa com o que a gente vai falar do que o que a gente vai apresentar.
Ah, eu vou te dizer que às vezes editando e olhando a gente assim nas câmeras, eu acho uma coisa meio... Tipo, às vezes eu fico olhando, enquanto eu tô fazendo os cortes, né, fazendo, até pegando alguma parte pra fazer o Reels, eu fico olhando, assim, pensando, às vezes, o que eu posso melhorar, e tipo, bah, meu, e como eu vi que a desenvoltura melhorou depois de alguns episódios, tá ligado? Porque no início eu pensava muito na câmera também.
Imagina, é a prática, né?
É, mas depois de um tempo, tu meio que entende que a câmera tá ali e tudo mais, e flui bem.
Ô, cara... Não, eu queria contar pra vocês, sabe, que eu... Pra mim é mais fácil, eu não apareço, né? Então, eu sempre fui bem, bem relutante com esse negócio de aparecer. Até a ideia, a primeira ideia desse podcast aqui era nunca aparecer, né? Só que, com o tempo, tu vai vendo que pelo menos o meu foco da divulgação ali é no Instagram. E ali tu tem que aparecer, né? Porque senão as pessoas não engajam muito, assim. Então, eu tive que acabar aparecendo. E com o tempo isso foi ficando mais normal, né? Até eu participei lá do Machado, que o Neon participou com a Roberta aquela vez também. Ali até já tava meio travadão, ainda tava meio travadão e tudo. Mas, cara, eu sempre tive um pavor de câmera, que eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista. Essas, não sei se chama entrevista, sabe isso aí que eles te pegam na rua pra dar um depoimento ali sobre qualquer coisa?
É entrevista,
mas só, sabe aquela coisa, de onde é que tu é, o que que tu tá fazendo aqui, né? Daí uma pessoa me pegou lá, cara do céu, quando eu fui ver na TV depois, parecia que eu tava ganhando um AVC. O cara tremia assim, meu.
Mas isso eu te contei, tá, cara, normal, tá?
Cara, tremia assim, ó.
Não vai ser
tremia, episódio, tremia as minhas bochechas assim, sabe? Pensa assim, cara, bota o dedo na tua bochecha e começa a fazer assim, pra cima e pra baixo. Eu tremi a bochecha, cara. E eu comecei a torcer a boca. E isso que eu só disse assim, eu sou o Gabriel e eu tô aqui porque não tá chovendo. Uma coisa assim, cara.
Acho que eu fiz isso no primeiro episódio também.
Quem olhou isso pensou, meu Deus, esse cara vai morrer ali na frente, né, cara? Porque não tem, né? Mas acho que vai...
Alguém socorre esse cara.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast. Ninguém me perguntou. Vou repetir. www.apoia.se/podcast. podcast Ninguém Me Perguntou e veja o que, que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda, pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. O cara, mas a gente falou ali de convidado travado e vocês já passaram por alguma dessas com o convidado? De daqui a pouco pensar, putz, hoje não vai render?
Já. E foi um que a gente esperava demais, demais.
Uhum.
Só não vamos citar nomes, né?
Não, não, tranquilo. O que fizeram pra se virar daí?
Ah!
Chorei,
é que, o cara disse. É que tá, tem uma questão que é eu e o Roger, né? Então, no momento que o uhum. convidado não ajuda tanto, é que a gente teve poucas experiências assim. A maioria dos que não ficaram tão bons foi por nossa causa mesmo, né? Porque a gente tava começando. Mas tem a questão que daí o Roger, uma coisa que a gente pratica e tem se cobrado mais é a interação entre nós, entre eu e ele.
Uhum.
Porque foge um pouco daí só do convidado. Porque a gente acaba pensando que depois de um tempo, o que a gente quer é que as pessoas venham também pra nos ver, entendeu? Pra nos assistir. Porque Sim. senão eles vão assistir só aquilo que eles gostam, só aquilo que eles conhecem. E a gente não conversa com muita pessoa que uhum. é conhecida, entendeu?
Pô, às vezes eu fico pensando também nisso. E fico pensando, tipo, bah, será que eu sou interessante? Eu fico pensando às vezes nisso, sabe?
Ah, mas se tu não é, tu pode se tornar, né?
Pois é.
Com o tempo.
E eu acho que por isso que eu tô Cara, vendo que o podcast acha? Me ajuda bastante em relação a isso também, tá ligado? Que eu acho que, tipo, tu acaba... uma pessoa sendo interessante, às vezes também é a questão dela conhecer, tipo, outros assuntos, além do que ela tem o costume, geralmente, de conversar, ou pesquisar, ou ler.
Ô, Gabriel, eu só vou te pedir um favor Oi. Nesse podcast. Quando eu terminar, tu contabiliza e bota lá quantos tipos o Roger falou durante a conversa toda.
Cara, eu já contei aqui, ó. Ele já falou 239 tipos.
Só nessa última frase, né?
Rumou os 500.
Mas, ô Roger, tu sabe que eu acho que a gente não precisa ser sempre interessante, né? Que nem tu falou, né? Cara, tem vezes que vai ser interessante e tem vezes que não vai ser, sabe? Eu acho que quando o cara consegue entender isso, eu acho que é mais de boa, assim. Às vezes o cara vai acertar, às vezes não, né? Que nem Nossa. Eu tenho alguns episódios dos meus que não conto nem sobre tortura, que... tipo, quais foram, né? Os que eu fiz sozinho, eu não gostei de nenhum, praticamente. Porque, sei lá, acho que ficar me ouvindo, né, cara? Eu já me ouço... Meu eu interior já fala comigo o tempo inteiro que eu menos quero é me ouvir. mas teve uns assim que eu... Bah, sabe aquela coisa? Bah, o convidado não veio, assim, não...
Não rendeu,
não rendeu. E, bah, não ficou legal, não... Ah, perguntei um negócio e o cara não explicou direito, assim. Ainda bem que até agora eu não peguei ninguém que foi cuzão comigo, assim, que acontece também, né? O cara ouve uns podcasts por aí que o convidado tá ali, parece que numa obrigação, assim, é bem cuzão, né? Então eu acho que é isso aí, quando tu fica mais tranquilo com isso, sabe? Eu tenho uns episódios que... Eu acho que alguns episódios alguns momentos ruins ali fazem parte pro todo, sabe? Precisa daquilo, assim, né?
Uhum.
É minha opinião, assim, eu meio que acho assim, sabe? Mas eu só queria comentar com vocês, cara, antes eu falei ali do... questão de surpresa, de convidados, já que a gente tá falando disso, né? Eu conversei com o Bives, da Mix e da antiga Pop Rock, do Cafezinho, não sei se vocês lembram dele.
Ah, escutava full.
E... escutava ele no programa e o cara tri engraçadão, assim, sabe? Sempre piada, imitação. Cara, e quando eu comecei a gravar com ele, cara, ele era outra pessoa, assim. Ele era um cara, tava mais introspectivo, umas conversas mais profundas. Daí ele tava fazendo, eu já tinha terminado um doutorado. E ele falando sobre humor, daí eu falei uma coisa sobre humor, daí ele disse, ah, mas isso aí, tu tá sendo preconceituoso. E aí, no cara, assim, no começo da conversa, eu comecei a pensar, bah, isso aqui não vai ser bom, né? Ele vai ser, sei lá, daqui a pouco ele vai me dizer, ah, tu é burro, tu é ignorante.
Mas porque... eu ia chegar no xingamento já.
Só que no meio da conversa eu comecei a entender, cara, que ele era um cara que ele não é que ele não tava sendo nada, não, ele não tava sendo arrogante, que nem tava me parecendo. Ele era um cara muito profundo, assim, sabe? Um Sim. cara que tinha muito mais a apresentar do que o cara que eu conhecia. Então eu comecei a entrar nesse caminho dele e ficou muito massa, cara. No final eu falo pra ele, bah, olha, Bives, eu tinha uma impressão de ti diferente e te admiro mais ainda agora, sabe? Então, acho bem legal essa surpresa, assim, que o podcast nos proporciona, né? Bem tri, assim.
A gente teve um que a gente até esperava bastante, porque ele tem projetos maravilhosos. Inclusive, salve Rafuage. Rafuage, simplesmente, cara, tá fazendo o primeiro museu de hip-hop do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e ele é o primeiro da América Latina também. Cara, a gente sabia que ele era um cara super foda, só que vendo ele pessoalmente, vendo a pessoa dele, junto com os projetos dele, fez a gente ter um carinho muito maior por ele.
É, tipo, O cara é muito, muito culto, tá ligado?
E muito ativo na cena, porque... Já tô engatando um negócio aqui, mas aproveitando o embalo, porque tem os artistas hoje no Sul, a gente vê que falta um pouco a união, assim, digamos, tá ligado? Porque a gente já é uma bolha aqui no Sul. No Sul a gente já não tá na visibilidade do mercado em si, que nem o Eixo Rio-São Paulo. Então a gente já tem mais dificuldade. Acaba que muitos artistas aqui, até porque como é mais difícil, tu tá toda hora no teu corre, toda hora querendo, né, melhorar teu trabalho e ser mais conhecido. Mesmo assim, a gente precisa tirar um tempo pra começar a se dedicar aos artistas do Sul também, nos artistas locais aqui. Porque, mas eu já ajudo meus amigos. Já tem os amigos meus que eu faço compartilhamento e engajo com eles. Tá, mas assim como tu tem o teu trabalho que tu quer que seja reconhecido por pessoas que não te conhecem, nada mais justo do que tu ir atrás de pessoas que tu também não conheçam. E que tu consiga ajudar o trampo dessa pessoa. Porque uma hora, um ajuda o outro. Uma hora, quando um estiver despontando, aquele outro também pode estar graças ao sucesso que o outro fez primeiro, entendeu? E acho que tá faltando um pouco disso. Eu posso estar falando besteira, pode ser que não, mas é a percepção que eu tô vendo falando com os artistas. E eu acho que o podcast é bom por causa disso, porque eu dou minha opinião e tu pode me refutar e mostrar que eu tô errado. E se tu quer ter um podcast, tu tem que aceitar que tu vai estar errado e que alguém vai te refutar tua tese, digamos assim. Ah, ficou meio sério, né?
Não. Mas, cara, é isso aí. Eu acho que a nossa galera do Sul aqui tem essa... um discurso bairrista, coisa e tal, mas eu acho que fica só no discurso, né? Porque eu acho que a galera compra muita cultura de fora, né? Parece que, de fora é mais legal, sei lá o quê. Compra muita coisa de fora, até a questão que vocês trazem bastante gente lá do rap, do hip hop, né? O rap, o hip hop aqui no Rio Grande do Sul, agora menos, mas tinha uma cena bem forte, agora menos, ó, eu falando aqui, né, eu não conheço, vocês estão mais por dentro. Mas já teve uma cena bem forte, né?
No rap?
Na Guedes, por exemplo, era bem forte tudo, né? E agora a gente ouve falar menos, né?
Pois é, mas a gente ouve falar menos. Mas a cena aqui tá gigante. Tem muito artista bom, muito artista talentoso, que poderia ter um nome nacional facilmente se morasse no Rio ou São Paulo. Tem muita música boa, que se morasse no Eixo, teria, sei lá, 1 milhão de views. Tranquilo. Aqui tem 10 mil.
Sim.
Entendeu? E isso é muito aqui. É.
Sabe, quando eu era bem novo, eu escutava muita banda que era daqui, tá ligado? E só que, tipo, era muito rock, pop rock, que acho que era o que era bem na moda na época do, sei lá, 2010, mais ou menos. Uhum. E, tipo, hoje eu vejo...
Que idade tu tem, Roger?
Eu tenho 28.
Mentira.
Eu tenho 28,
novo,
sim.
Cara.
Ah, não, tu vai fazer...
Olha ali, não sabe nem a idade do teu melhor amigo, meu.
É que eu acho que tá de aniversário dia 16, eu pensei que já tinha passado.
Vai te ver.
Bah,
e daí... E daí, tipo, mas o que eu acho impressionante é a quantidade de, tipo, outros gêneros musicais que tem artistas incríveis aqui no Sul, sabe? Porque eu na minha visão, pelo menos quando eu era mais novo, eu via muito aqui o Sul como onde tinha muita música gaúcha, né? De música típica gaúcha, tradicional.
Sim.
E rock, e reggae, né? Que, tipo, a Armandinha daqui e tudo mais. E só que eu não tinha imaginado a quantidade de artistas de outros gêneros musicais, que nem o rap, é pagode, cara, funk.
Não, mas é que tá, hoje em dia quase ninguém escuta músicas daqui. A gente tinha mais o hábito naquela época porque a gente tinha rádio que nos mostrava as músicas daqui. Hoje a gente tem que achar, ou ver, ou procurar, né? Eu já falei isso duas vezes, acho que no podcast, que a gente tá numa era Netflix, onde as pessoas assistem, ou melhor, no nosso caso, escutam sempre aquilo que costumam escutar. Mas não prende, ou melhor, não tira um pouco do tempo, não tira 10 minutos do tempo pra ver outros artistas novos que poderiam estar gostando tanto ou até mais, né?
Falando do, tu falou do pagode, eu me lembro que tinha a metrô, né, de Porto Alegre, e tocava ali, tocava o pagode do Dorinho, Senzala, até tinha o tri legal do pagode, depois tinha o tri legal do reggae. Pô, cara, e daí tu... Ali no meio daquela galera que já era carimbada ali, eles colocavam bandas novas e o cara sempre ia conhecendo coisa nova, né? E realmente, hoje em dia, se tu for procurar, se eu for procurar, vamos supor, pagode de Porto Alegre no YouTube, eu vou procurar lá o próprio pagode do Dorim, que era o que eu escutava, o Senzala, o Pura Cadência.
Vai já nos que tu já conhece, né, cara?
Pois é. Ou nos que tu conhece, ou nos que, tipo, eram tão populares naquela época que subiram muito antes, tá ligado?
Não,
e
ficou
com
um tipo
de visualização. É.
Mas também naquele tempo, cara, agora eu tava lembrando, tinha... Acho que tinha uma gravadora que promovia bastante essa galera aí, que era uma gravadora... Não sei se não era a City, que ela pegava essa galera da região aqui... E lançava um CD, fazia show, juntava todos, assim, sabe? Tinha mais isso também, né? Mas se bem que hoje em dia também nós falar em fazer show e juntar a galera não também não tá dando, né? Porque também 2 anos de pandemia já numa ruim que só tá louco.
É, isso é.
Mas pior que isso me deixa bem curioso de como é que vai ser no pós, sabe? Como é que vai ser a cena daqui do Sul no pós-pandemia. Tipo, se vai ter mais gente querendo fazer esse show.
Mas por isso que eu digo, cara, o trabalho de vocês é bem importante... Pra essa galera, né, cara? Pô, cara, quanta diferença não faz, quanta diferença não fizeram pra esse cara ali, né, que vocês receberam o contato, que ele conheceu, que conheceram ele através do podcast de vocês. Eu acho que é isso aí mesmo, cara, é legal mesmo.
É, isso é bacana, isso é muito foda, né?
Isso é muito gratificante. Mas, cara, na verdade a gente entrou como podcast pra ajudar a cena artística, só que a gente viu que só ser podcast não dá. Então a gente vai acabar largando aqui de antemão, já que provavelmente a gente vai estar lançando algum... um projeto novo até o começo do ano que vem. E a gente vai sempre ter o podcast. O nosso podcast vai ser o carro-chefe. Só que a gente vai lançar um produto a mais, que ainda não vamos poder falar, né? Obviamente. Que vai ajudar mais a cena artística. E a gente quer linkar os dois, sendo o podcast sempre o nosso carro-chefe.
Já te digo que não é coach nem nada, tá ligado?
Não é coach. Como ser um artista?
Já te aviso que não é
assim 30 dias.
Já te aviso que não é ler o curso.
Nem um curso da Hotmart. Cara, e quem é que... Eu ia perguntar quem é que produz os episódios de vocês, quem é que faz os contatos, quem é que chama a galera, quem é que marca a agenda.
Eu só faço as indicações.
Que indicação, Rocha?
Pô, nem armado, né, Rocha?
Não, mentira, o Roger nem indicação faz, mano.
Não, o Roger só vai.
Que nada, é culpa da cerveja.
Isso é verdade.
Olha, Roger,
isso é verdade.
Comigo tu já ganha uns pontos por isso.
Olha aí, viu? Já larguei a morta aqui já.
Cara, na verdade, no começo todo mundo ia atrás, né? Eu e o Roger. E os guris davam indicação, porque o Davi, que é o nosso rapaz do som, ele tem uma banda. Então ele conhece muita gente do rock. E aí eu conheci uns manos que cantavam rap, daí a gente já conversou com o Nego Joca, que é um cara incrível, e aí a gente começou conhecendo umas cenas do rap. É, então acabou vindo de uma forma diferente pra gente. Quando a gente tava procurando gente pra conversar, acabou vindo por causa desses contatos. A cena do rap, principalmente, depois que a gente começou as indicações de músicas aqui do Sul, começou a vir muito em peso pro nosso Instagram. Então acabou facilitando essa busca.
Cara, aproveita que tu tá falando dos convidados e conta um pouquinho de quem já passou por aí e tudo mais. Depois que tu falar isso, tu fala também de quem não é do rap, do hip hop, né? Que eu sei que já passou ali pessoal do stand-up, marketing digital, sexólogo, astrônomo. Amy White não foi ainda, tá marcado ali pra outubro. Essa galera, sim. E depois eu quero que vocês me digam, não precisa ser o mesmo, obviamente, se eu fosse ouvir um episódio só do podcast de vocês, qual vocês indicariam?
Cara, já teve vários. Teve o Rafa, que é o cara que faz... Pra mim, ele é uma das melhores vozes do Sul, que ele tem a banda Netherbound, que é de metal, só que ele faz um projeto paralelo com o nosso rapaz do som, Davi, que é Somber Chaos. E, cara, ele é muito foda. Muito bom mesmo o trabalho. Teve um quando, se vocês olharem, ou melhor, se não, né, vocês vão, quando vocês olharem quando vocês um olharem. Episódio nosso, vocês vão ver que tem três quadros em cima da nossa câmera principal, que é feito por um artista aqui do Sul também, e o nome dele é Ezequiel Moura. Ele é nosso segundo convidado, e ele é um cara incrível, incrível. Teve aqui a Keke, que é uma repórter que trabalha só com Grêmio, né? Com futebol.
Teve o pessoal, pessoal do podcast do Drible da Vaca também.
É, que é de futebol também. E rap, Drible da Vaca é bem legal. É bem legal. Massa. É de um amigão nosso chamado Fernando. É bem legal. Eles estão começando também faz um ano e pouquinho. E eles estão na batalha que nem a gente, tentando crescer. E, cara, veio a Cristal. Cristal é uma mulher incrível. É uma menina mulher, né?
Menina mulher, moça.
Fez 18 anos recentemente, mas ela, cara, ela é diferenciada. Ela é muito diferenciada. Ela é uma das que eu vejo bem engajada na cena, né? Por exemplo, a gente foi no Museu do Hip Hop recentemente para a abertura, deu a assinatura do termo de uso, e ela tava lá, porque é um, sabe, é um passo importante para a cena e tudo mais. Então a gente viu mais esse engajamento. Sem falar que ela já cantou com o Djonga. Vai sair vários feats dela agora com gente grande.
Ela tem
gente
um baita grande. Reconhecimento.
Então, cara. E, cara, ela é uma baita artista.
Ela é uma artista incrível.
O próprio Nego Joca, que é o nosso amigão, que hoje ele tá na Pai Records, que é a gravadora do Babu, o que foi no Big Brother, que é ator e tudo mais.
É a gravadora que o Babu faz as gravações dele, ou ele é o dono da gravadora?
Ele é o dono da gravadora.
Ah, tá, legal.
Ele começou recentemente essa Pai Records aí. Teve o pessoal do Rolê Gourmet, que tem um canal no... Canal não, né? Tem um perfil no YouTube. Poxa, me perdi tanto. O Rolê Gourmet tem um perfil no Instagram, que é avaliação de comida aqui de Porto Alegre. É Rolê Gourmet Poa, né? Uhum. Também tivemos o Trulin, que é um comediante, o Juliano Coração, a Carol, o Renato Guto.
Renato Osório.
Não, tô falando só os comediantes, cara. Tu não tá vendo?
Tá na sequência?
Ô, meu, não vou brigar aí, faz favor. Não tem como separar, né, cara? Tô aqui longe. Mas é aquela máxima, né, cara? Se não tem quem separa, não dá briga, né?
É que aí que tá, todo projeto tem que ter um chato, porque senão, né?
Olha,
não vai. Vendo,
tá vendo que eu tenho que passar, né?
Que tu cortou meu embalo aqui, meu. Renato Osório, nada a ver com comediante, cara.
Ele contou umas piadas lá que eu achei engraçado pra caralho, meu.
Mas. É, daí a gente teve esses comediantes, a gente vai conversar com o Eric Clapton também, que é outro baita comediante aqui do Sul. Teve o Renato Osório daí, que. Cara. Ele era da banda oficial do Brasil do Iron Maiden.
Bah.
Só isso. Bah, entendeu? O cara é muito foda. O cara fez turnê na Ásia.
E passou
várias
mal.
Várias vezes.
Né?
Aí ele passou mal. Pô, se vocês quiserem saber mais, assistam o nosso episódio com o Renato Osório.
Olha aí.
Cara,
qual,
teve muita
é,
gente...
qual que é esse episódio, o número dele pra galera achar?
O último, 25. É o último que saiu hoje, sendo dia 8 de setembro.
Renato Osório, episódio 25, ó, galera.
Renato Osório, episódio 25. Mas, cara, eu acho que o que eu indicaria, porque o papo foi muito foda, é o do Loi, que eu acho que é o que mais dá visibilidade pra gente em questão de papo. Que é o pessoal mais, pelo menos, engaja no papo. Uhum. Porque o Loi é um cara incrível, também já fez turnê na Europa. Ele é de uma banda de metal chamada Rebellion, que é bem conhecido. E o cara é fora de série, muito bom, muito bom. E ele tem um projeto chamado Preto no Metal.
Eu indicaria o do Guto, que acho que foi um episódio que a gente, tipo... se divertiu demais, tá ligado? Tipo, o cara é um comediante aqui do Sul que, tipo, cara, ele é muito engraçado, ele é muito incrível e, tipo, bata, falei, tipo, várias vezes já, né? E, cara, ele... e ele batalhou bastante, dá pra ver que ele passou muita coisa na vida e é um cara bem novo, né? E, cara, o cara é muito, muito carismático. Eu ri demais naquela conversa, tá ligado?
Não, a conversa foi bem engraçada.
Ele que toca lá o Boteco Comedy, eu acho, né? Junto com
é um dos.
Boa lá, né?
É.
É, eu não sei agora como é que tá, mas ele tava como um dos coordenadores, assim, pra cuidar do local.
Guto de Lima, né? Ele é, né?
Guto Isso. de Lima, de Canoas.
E quem é que é a tua indicação, Neon? Como é que é o nome do cara?
É Loi, L-O-H-Y.
Ah, mas aí tu me quebra com esse H no meio. Por porque eu sou velho, né, cara? Pra velho, isso aqui é Lohi.
É Lohi.
É, mas é Loi que se chama. Por isso que eu já soletrei aqui.
Eu achava que era Lohi antes dele vir.
Eu também, daí eu vi os guri falando que era Lohi.
Ô, meu, mais uma questão técnica agora que eu fiquei curioso. Quem é que edita o podcast?
Ninguém, ao vivo?
Ah, ele é ao vivo, tá, mas ele não... Depois ele sai do jeito que ele tá ali, ele não vai pra... Vai pro Spotify, não.
Aí que tá. Antes, na verdade, de ser ao vivo, né, que a gente teve 20 episódios que foram gravados, quem editava era o Carlos. Aí, hoje a gente não edita mais, aí o Carlos não tem muito mais o que fazer. Mas...
Coitado
como
Carlos, ele... cara.
Não, mas como ele conhece muito mais, porque ele é fotógrafo, bom porque ele já cuida bastante de como tá a iluminação, como é que tá o foco das câmeras, né? Daí essa parte ele dá mais umas olhadas.
E vamos contar um... Bom, eu ia dizer contar um segredo, mas não é segredo, mas enfim, se puder falar nisso, vocês falam, senão não. Só contar pra galera que vocês gastam uma grana por episódio, né?
Gasta uma grana. Depende de quantos convidados vêm, né? Cada convidado a mais é mais uma grana.
E também, já que a gente tá iniciando, teve toda a questão da compra dos equipamentos e tudo mais, né? Então, tipo, a gente ainda tá pagando o negócio que a gente teve que comprar pra investir no canal. Mas é um negócio que, cara, que dá gosto de fazer. A gente vê que muita coisa mudou e cara, eu não tinha tanto contato com o pessoal daqui... Antes de fazer o podcast, eu vejo que isso é muito legal, porque eu conheço pessoas que estão aqui na volta e que são artistas incríveis, sabe?
Ô, gurizada, e pra onde vai o Pod Highcast? Quais são os planos de vocês, além desse ali que vocês vocês disseram antes que não podiam contar?
Ah, não, claro. Cara, a gente quer crescer, né, obviamente. A gente quer crescer pra que cada vez mais pessoas consigam... acompanhar os artistas que a gente está conversando. A gente crescendo, entenda que os artistas também têm muito a crescer junto, né? A gente, óbvio, almeja ter um pouco de sucesso, porque a gente quer ver o nosso projeto crescer, como todo projeto que a gente tem, né? Independente da área. Mas a gente quer conversar tanto com gente já conhecida para trazer essas pessoas pro nosso podcast, quando conversar com artistas incríveis, artistas que estão aí fazendo o que amam, porque foi o que eu falei numa tiada. Imagina quantas pessoas talentosas a gente não perde hoje por falta de incentivo aqui no Sul, quantas pessoas deixam de prosseguir o sonho porque não vê os amigos que estão tentando vingar. Os amigos que estão já um tempão na luta, não conseguir o sucesso que mereciam. Entendeu? É trazer esse equilíbrio, trazer pessoas conhecidas para que tragam pessoas para conversar com a gente. E claro, vai ser sempre uma honra conversar com elas também, mas conversar com pessoas novas para que esse público que veio até nós consiga chegar até eles.
E agora vem o Roger e diz assim: o meu objetivo é comer gente.
Eu ia dizer, falou bonito só, né? Mas agora você acha que essa aí ficou melhor aí.
Ô, Roger, quer falar também o que é que tu almeja aí pro Pod Highcast?
Caraca, moleque, o que eu almejo?
Frio nas festas.
Gurizada que quiser me convidar aí pra assistir um show, né?
Tamo aceitando.
Tô aceitando.
Mas é isso, cara. A gente quer tentar muito ajudar a cena em geral. Assim, não só... A gente citou muita música, mas obviamente não só na música.
Na verdade, tô tentando conhecer o máximo de gente aqui da volta pra ter gente com quem conversar quando eu ir nos lugares.
Maravilha, gurizada. Então convido o pessoal aí pra ouvir o Pod Highcast. Já fala onde o pessoal encontra vocês, deixa as redes sociais aí pra galera encontrar vocês. Como é que faz pra ouvir vocês no YouTube, onde vocês estão. E deixa a mensagem de despedida da gurizada e do Neon e do Roger.
Encontra a gente em qualquer plataforma como Pod Highcast. Só no Twitter que não, porque é Pod Highcast 1. Não sei porquê. Não deixa de criar assim 1. É isso, né? Não tem outra que tenha, seja diferente.
Não, eu acho que é só o Twitter mesmo.
Vai lá, Roger.
Ô, meu, vai escutar lá, meu. Pessoal, quiser pegar um pouco de cultura aí, quiser assistir duas pessoas bem malucas conversando com o pessoal que tá querendo crescer aqui no Sul. Por pesquisa aí no YouTube, o Pool de Highcast. E também no Spotify, hein? A gente tem uns episódiozinhos lá, que estão top também, caso tu esteja ali no trânsito, dirigindo, não vai ficar prestando atenção na televisão ali no celular, né, meu? Bota aí no Spotify e escuta aí também, que tem os episódios lá do Pod Highcast.
Pô, cara, obrigado aí, parabéns pelo trabalho de vocês, cara, muito massa o que vocês fazem mesmo, e eu acho que é isso aí mesmo, cara. A gente tem que começar de baixo pra cima mesmo, não tem outro caminho. Sim. Pra fazer isso, né? Então, se hoje, daqui a pouco, vocês acham que não atingem daqui a pouco o público, o grande público, digamos assim, é assim mesmo, o caminho é esse, vão atingindo pouca gente, daqui a pouco essa pouca gente vai se transformando, vai se multiplicando, até que vira bastante gente, que nem vocês falaram ali, né, da pessoa que comentou, né? Ah, eu ouvi o cara no podcast, vamos fazer um trampo agora. E eu acho que é isso aí, cara. Obrigado aí pelo trabalho de vocês. E valeu mesmo. E só pra terminar aqui, ó. Batemos a marca de 632, tipo que o Roger falou. Eu espero que esse tenha sido teu recorde, Roger. Mas é isso aí. Então tá, gurizada. Obrigado aí.
E se tu fosse me indicar um episódio dos teus aí pra eu escutar, qual tu seria?
Bah, um que eu gosto, um que tu fosse gostar.
Ah, e aí?
Ah,
que tu indicaria, independente. Não conhece a pessoa, cara, e a pessoa te pergunta. Assim, ó.
Eu vou... Um só tu quer?
Só deu um pra gente?
Ah, vocês estão vingativos? É assim agora? É da vingança, né?
Vingativo.
Ô, cara, eu então te indicaria escutar o Gil Lisboa, porque vocês também levam de vez em quando uma galera do stand-up comedy, e é um episódio muito legal, cara, que ele... Bom, ele é aquele jeitão dele, muito, muito massa, conta umas histórias muito legais mesmo, coisas que aconteceram na vida dele, conta a história de vida dele, apesar dele ser bem jovem, né? E ele mostra que, pra mim, nas histórias que ele conta, ele mostra como o cara tem que acreditar no próprio trabalho, que o cara vai longe. Então, se quiser escutar um episódio massa, o Gil Lisboa.
Pô, pai, vou te escutar.
Então fica aí a dica, Gil Lisboa.
Maravilha, gurizada.
Maravilha.
Maravilha, top.
Muito obrigado. Um abraço, convite, então, cara. Obrigado aí pela...
Muito massa. Gostei demais.
Ah, que show. Também gostei, cara. E nos vemos na sequência aí. Valeu!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.